Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um... Nossa, eu ia falar falha crítica.
Traiu o movimento.
Traiu o movimento. Isso que você falou um, você não falou uma. Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Teve que parar pra ver
ensaio. Não, é, de novo, vou tentar de novo. Tá foda.
Essa pausa dramática.
Essa pausa dramática. Eu tô com... É porque tá muito foda. Cadê o Rick?
Parece que você pegou um papel e leu assim. É. Bem-vindos, amigos, a mais um.
Vamos de novo. Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Agora foi, agora foi.
Efusivo, hein?
Efusivo porque só estamos entre muitas pessoas amigas aqui. É muita amizade de uma vez só.
É muita, muita família.
Quem que tá aqui?
Quem?
Hoje a gente tem a participação especial de um cara de um dos melhores podcasts da podosfera mundial, o Adriano Harris, do Falha Crítica.
Nunca obrigado pelo convite. Sempre bom voltar aqui no Covil de Livros.
Chamamos justamente o nosso amigo Harris aqui, né, Du? Que emprestou pra gente um romancezinho macanudo.
Macanudo, que quase não tá sendo falado por aí, né? Nessas últimas semanas, meses, talvez, acho.
Porque tá todo mundo aí falando sobre Capitão América 3, Guerra Civil, Team Cap é o que manda.
Doce, é.
Nosso amigo Harris falou pra gente, então, gente, você sabe que tem livro, né? Falei, como assim?
Não, é HQ que chama Harry.
Foi o que eu disse. Aí você, não, tem um livro mesmo. Eu falei, cara, teve um livro escrito pelo Stuart Moore. Não sei se é parente do Alan Moore. Essa galera que escreve aí nesse conteúdo.
Boa questão.
O pessoal pegou os quadrinhos e romanceou. Transformou num livro e falou, gente, vamos vender essa porra de outro jeito também pra ganhar mais dinheiro. Por que não?
Por que não?
Na Wikipédia dele, não diz nada dele ser parente de ninguém.
Às vezes ele não quer viver a sombra do pai. Cara, ele é filho do Alan Moore pra mim agora, foda-se. Tá mais legal assim.
Caramba.
Então a gente vai conversar um pouquinho hoje aí, já que tá os ânimos inflamados, né? Os dedos estão coçando pro teclado cheio de mimimi.
Ah, sim.
A gente vai aproveitar e discutir um pouquinho então, mas agora aqui no Covil de Livros, no formato de romance. Guerra Civil, um dos maiores arcos que a gente já viu a Marvel construir.
Legal também só comentar que não vamos fazer citações, comparações. Bom, talvez citações sim, mas comparações mais a fundo com o filme,
nós não vamos fazer isso.
A gente vai deixar isso para uma outra conversa, em outro podcast, em outra semana ou na mesma semana, não sei. Não sei como as coisas nesse site confuso chamado Covil Geek funcionam. Mas aqui a gente vai discutir realmente do livro Guerra Civil e também, consequentemente, da HQ, né?
Só para a gente contextualizar então, pessoal, aqui para saber qual que é o nosso nível de expertise, eu só li o compilado Guerra Civil. Acho que foi a Panini que trouxe naquele... Um quadernadão grande, bonito, né?
Ah,
e eu não li as 377 revistas que englobam os 52 heróis que fazem a Guerra Civil.
Eu li todas as revistas, ou quase todas. Assumo que chegava uns heróis ali, muito, muito... Eu nunca vi esse filho da puta na vida, eu passava o olho, saca? Tipo... Vai, entendi, tchau.
Mulher Tubarão. Mas, né?
Não, tipo, sei lá, tem X-Men 7, saca? O grupo treinado por não sei quem montou depois que saiu da Escola Xavier. Sabe, umas coisas muito assim? Tipo, foda-se, eu nem sei quem são esses caras, vambora. Mas tirando isso que eu meio que passei o olho, eu li tudo.
Estamos um especialista. E você, Harris?
Eu também não li tudo, não, mas é porque aquele negócio, todo o arco grande, tanto da Marvel quanto da DC, apesar que normalmente o arco ele vai ganhar uma tiragem por si só, ele não vai aparecer na revista de algum herói específico, mas as consequências desse arco, elas vão puxar para as outras revistas, até menos porque é uma maneira da gente fazer, a gente que lê o arco principal, ah, então tá aparecendo esses heróis aqui, 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 ah, deixa eu comprar a HQ deles pra ver o que tá acontecendo lá no mundo deles. Então engloba tudo.
Famosa venda casada, né?
Sinceramente, não há necessidade. Tipo, se você já é fã, mano, compra a Marvel inteira, cara. Se diverte.
É uma experiência da hora pra caramba, tá ligado?
Exatamente.
Principalmente que vocês leram bem depois. Eu li na época que tava saindo. Então foi muito da hora, porque tudo era surpresa.
Sim. Uhum. Então, tipo, sem nenhum problema. Se você já lê, já comprava antes, manda ver.
Eu acho que a única série que eu acompanhei inteira e foi... Nossa senhora, não aguentava mais de revista, foi a do Massacre. Não sei se vocês lembram.
Ah, sim.
Do X-Men.
Sim.
Puta cara do céu. Eu falei, depois daquilo eu falei, cara, nunca mais.
A última caçada de Raven, você leu inteira também.
Ah, mas porra, tava dentro de um quadrinho só, né? Não espalhava pra outros,
ah,
né?
Ah, tá, cara? Sim, isso é.
Né?
Isso, se for dentro do quadrinho só, ok, porque você já vai comprar aquele quadrinho de qualquer jeito, né?
Não precisei assim, comprar...
Demorou uns 2 anos pra concluir, né?
Caralho. Não precisei comprar HQ do Gavião Arqueiro pra saber o que tava rolando na última caçada.
Quando eu li o compilado, eu já tinha achado foda, porque eu falei, puxa vida, olha só, vamos finalmente tirar os heróis do vácuo e trazer eles para problemas do mundo real. Porque parece que eles vivem num universo particular, normalmente.
Chamado Revista em Quadrinhos.
Tinha achado muito bacana, cara, quando eu li o Guerra Civil. Falei, porra, tem toda a questão da... A gente não precisa explicar, acho que, toda a questão da lei do registro aqui, né?
Não.
Acho que não.
Não sei se é por causa que eu gosto mais, eu não sou muito fã, mas eu gostei bem mais... do romance que foi adaptado aí pelo Stuart Moore, o filho do Alan Moore. E aí, eu gostei mais, cara, não sei, parece que a narrativa, não sei se ela ficou mais fluida ou se ela ficou melhor explicada, não sei.
Isso faz sentido, né, porque no livro a pessoa não tinha o problema de você tem que fazer esse super-herói aqui passar toda a ideia, todo o sentimento dele, mas que caiba neste balãozinho aqui que vai ser o tamanho desse quadrinho.
É, apesar de que o livro também demanda muito mais espaço, na HQ eu estou vendo o cenário, ele tem que me descrever.
É, as cenas de luta, sim, principalmente, eu achei algumas cenas de luta, a final, principalmente, eu achei bem confuso, cara, de entender, que eu falei, cara, com certeza, isso aqui no quadrinho estaria muito mais simples.
É, os dois lados da moeda, realmente, da gente pegar um livro que veio de uma HQ, da Guerra Civil, ainda mais essa que foi relançada agora, de capa dura, acho que ela teve também um tapinha na colorização também, ficou mais bonito. Cara, a arte dela era linda, tipo, as páginas duplas, quando tinha realmente os combates entre muitos heróis, cara, era uma coisa fantástica. E o bom da HQ é isso. Uma página dupla já explica 50 heróis se pegando, tá ligado? Uhum. No livro ficaria um pouco mais tenso.
Com certeza. Então, acho que como a discussão é uma discussão muito mais ideológica, e a discussão acho que fica muito mais realmente dos pontos de vista de como cada um tá enxergando a coisa do jeito que ela funciona.
Então a América é americana, então foda-se.
Existe uma questão de desobediência civil, cara, ali, né? Você fala assim, a lei tá errada, cara, a gente não pode ficar preso à lei, mesmo porque tem um monte de coisa que é errado e que é lei, tá ligado? E que depois de um tempo caiu porque a galera viu que, mano, essa porra tá muito zoada, né? Tipo, só uma coisinha só que era lei, por exemplo, Estados Unidos, escravidão. Quer dizer que por conta disso tava certo.
Assim.
Essa discussão ideológica, eu acho que daí que no livro, bem melhor construído, deu pra entender bem. E achei que legal também que ele deu uma... Ainda assim, deu uma dividida, né? Porque aqui ele deu uma focada maior, né? No Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha.
Isso.
E um lado que eu não tinha visto muito, acho que no compilado, pelo menos eu não me lembro, que era o Quarteto Fantástico.
O Quarteto Fantástico teve uma guerra civil interna, tá ligado? Isso que foi da hora. Eles se dividiram, cara.
Eu não me lembro se no compilado tinha um destaque, assim, pro pessoal do Quarteto Fantástico que eu...
Tinha.
Tinha, então acho que acabou... Tinha. Acho que eu acabei deletando, porque quando eu vi a questão toda do Quarteto Fantástico, eu falei, cara, que foda, essa parte tá toda, eu não me lembro dessa porra, né? Falei, tá bacana.
Tinha sim, e isso porque ainda eu tô contando só, assim como o livro tá retratando especificamente o que saiu no encadernado Guerra Civil, eu tô considerando só o que foi visto do Quarteto no Guerra Civil. Eu imagino como foi foda as HQs do Quarteto Fantástico na época da Guerra Civil, porque devia tá rolando uns lances muito legal de lore lá nas HQs, cara.
E que bacana que a parte que a gente vê do Quarteto Fantástico é pelos olhos da Sue. E a Sue Storm, ela aparece sempre, sim, pra mim, então, pelo menos as coisas que eu li do Quarteto Fantástico, a galera dá uma relegada foda pra ela de escanteio. E...
Nossa, sério,
eu
nunca tive essa impressão com ela. Ela tem tanto destaque nas HQs.
É, então, talvez foram as que eu li, tá ligado? E aí eu falei assim, nossa, parece dar uma retirada foda do lugar. E aqui foi ela que foi a responsável por guiar nessa parte do quarteto. Eu achei, tipo, bem bacana isso. E achei que ficou focado mais nesses quatro, assim. Eu acho que o livro divide bem também, né? Porque parte 1, né, tipo, apresenta o problema. Parte 2 começa a dar as divergências. A parte 3, que eu acho incrível, que chama Moedas de Prata, tá ligado? Eu falei, caralho, velho.
Faz muito sentido, né?
Que bom, né? Tá aqui, ó, suas 30 moedas, seu 30. Traído. Eu acho bacana, cara. E eu não sei, cara, não sei se é porque eu concordo com a visão do Capitão América. Pra mim, parece que nesse livro dão uma vilanizada no Tony Stark. Ele parece mais arrogante. Apesar que o Capitão América parece mais cabeça dura do que ele é normalmente.
Antes da gente começar a analisar o over que esse arco transformou os heróis, o Capitão América, cara, é como o próprio nome do herói, o Capitão América. E assim como o que a gente mais vê os americanos falarem, que é sobre a liberdade, liberdade é liberdade, cara, o Capitão América vai ser contra qualquer lei possível que tire qualquer vírgula de liberdade de uma pessoa, inclusive manter a identidade secreta, usar máscaras e o caramba 4. É estranho a gente pensar no Capitão América indo contra a lei, mas faz um pouco mais de sentido quando a gente pensar por esse lado. Não, o Capitão América está indo contra algo que vai tirar a liberdade das pessoas. E já do lado do Homem de Ferro, que inclusive você comentou o lance do Homem de Ferro arrogante e tal, e realmente eu concordo, e concordo também que o livro parece que deu pra ele um tom bem mais arrogante ainda.
Beira um babaca.
Só que aí tem alguns detalhes, né? Um deles, eu acho que eu até já comentei com vocês antes. Esse livro, cara, ele tá pegando características dos heróis. Assim, esse livro não, desculpa. É esse arco, quer dizer. Ele pegou características dos heróis. Mano, mas eles colocaram, assim... É mais de 9 mil tá aparecendo no visor do Vegeta, tá ligado?
Eu acho que eles pegaram aquela onda dos animes, né? Que o pessoal normalmente faz isso, né? Pega uma característica... E aí os caras elevam até 13ª potência.
É, exato. Um pouco foda falar, porque por causa do lançamento do filme Guerra Civil e todo esse bafafá que tá gerando, eu tô vendo muitas discussões aí, de até de pessoas que às vezes também não conhecem tanto a Marvel, ou conhecem, mas não conhecem tanto o Homem de Ferro. Ah, o Homem de Ferro é o vilão, o Homem de Ferro é o cuzão, tipo, o Homem de Ferro tá no mesmo patamar que, tá ligado? Apocalipse, Magneto, Thanos, blá blá blá, o Homem de Ferro é o lado mal, Capitão é o lado bom. Não mais que o Guerra Civil é pra ser um lance de diferenças de visões. Então já é legal colocar no começo da conversa alguns detalhes mais aprofundados do Homem de Ferro. Eu até faço questão de fazer isso porque eu gosto muito do Homem de Ferro, tá ligado? Eu gosto pra caralho. E eu acho injusto isso, porque, primeiro, o Homem de Ferro é o cuzão, é o vilão, tal, tal, tal. O Homem de Ferro nunca foi role model pra ninguém na Marvel. Cara, o Homem de Ferro é a visão da Marvel de um ser humano por meios científicos conseguiu virar um super-herói. O Tony Stark é esperto pra caralho, tem recursos infinitos, esse puto.
Uhum.
E tipo, ele é tanto que na própria... Em certos momentos da Guerra Civil, que eles colocam os super-humanos em categorias, o Tony Stark, ele tá numa categoria específica. Ele é um super-humano artificial, mas ele é um humano. Então, durante todas os arcos do Homem de Ferro em HQ solo, ele tem problemas normais de humano. Tipo, o cara é mulherengo pra caramba, o cara é um puta de um playboy, o cara já teve problemas fodas de alcoolismo. Ele não é alguém assim pra ser...
É cidadão modelo, né?
Isso, cidadão modelo, exatamente. Nunca foi a intenção dele. Só que chamar o cara de cuzão, de vilão, caramba 4, também é foda. Por quê? Tony Stark, por ele mesmo, ele decidiu financiar os Vingadores, ele que construiu a Torre dos Vingadores, ele que banca de armamentação, de defesa dos Estados Unidos. tudo vem dele, porque ele quer defender as pessoas. Então, assim, ele é uma pessoa boa, ele é um ser humano, sem nenhum poder bom, com defeitos de humanos, lógicos, mas ele é só uma pessoa normal. Então, tipo, botar o cara num patamar escroto de puta, ele é o vilão do negócio, eu achei bem zoado, cara.
É, então, eu acho que na HQ eles dão uma dividida, pelo menos melhor, eu acho que nisso.
Acho que fica muito claro que não tem lado bom e lado ruim. Eu quero isso e eu quero aquilo, e os dois têm as motivações deles, sabe?
Sim. Sim.
É que, particularmente, assim, o Du é o formado em história, né? Pode falar melhor pra gente. Toda vez que começaram a sentença com "vamos registrar um grupo de pessoas", isso nunca terminou bem.
Não.
Então, sabe, é só isso só que eu digo. Eu acho que nesse livro que a gente tá conversando agora, eu senti que parece que deu uma certa vilanizada no Homem de Ferro. Se era por causa que ele tava do lado da SHIELD, a SHIELD tava com Maria Hill, tava muito vilã.
Nossa, sim.
Maria SHIELD estava errada.
Maria Hill, sim, a gente pode falar que ela foi colocada assim de uma maneira de falar, caralho, velho, tipo, não é possível que essa pessoa chegou no poder sendo escrota desse jeito, sabe? Alguém já teria limado essa mulher antes. Sabe?
Exatamente.
Mas ok, tem o fator over que o Harrison tá até trazendo. Mas eu acho que na HQ dá uma certa balanceada. Aqui parece-me pelo menos que puxa um pouquinho mais pro lado do Capitão América. E aí eu não sei daí se é por conta também da contextualização agora da própria história, porque eles deram uma mudada em algumas coisinhas, né? Por exemplo, você viu falar tipo do governo Obama, quando saiu a Guerra Civil, se não me engano, não era o Obama ainda.
Ah, sim, sim.
É, então aqui eles dão uma certa atualizada, né, pra falar das coisas que aconteceu, tudo, né? Pra dar uma situada mais ou menos na época mais próxima da gente.
Ficou bastante essa impressão, porque sempre que ia pro grupo do Capitão América, podemos chamar o grupo de Capitão América dos Rebeldes? O grupo dos Rebeldes parecia muito que eles estavam lutando simplesmente por isso. Tipo, não, é a liberdade, é a liberdade, é a liberdade. Então se você pega pra analisar por esse lado, fica nisso. Tipo, ah, então o Capitão América tá lutando pela liberdade e o Tony quer tirar a liberdade. Só que é foda, porque tanto o livro quanto a HQ vilanizava o Tony. Puta pra caramba. Só que aí, assim, chegavam momentos-chave que o livro tentava quebrar isso. Então, por exemplo, o Tony vinha como um puta de um babaca, tipo, não, olha, é simples, assim, você assina o registro. Se não assinar, eu te taco numa prisão na zona negativa, mas assim, é de boas, tá? A gente continua brother pra caralho. Só que aí, em outro momento, aparecia o Tony todo pensativo de, caralho, será que eu realmente tô fazendo a coisa certa, tal? Aí aparecia a mãe daquele garotinho que morreu na explosão no começo da história. Aí a mãe chegava pro Tony Stark e falava, olha, em nome de todas as pessoas que perderam parentes e amigos, perderam pessoas queridas naquele acontecimento, eu quero te agradecer muito, porque você tá fazendo uma coisa muito importante pra proteger a gente, que não tem poder nenhum, dessas pessoas que são quase deuses. E aí dava essa quebrada, porque aí mostrava o Tony, tipo...
Mas eu acho que faltou um pouquinho mais do lado do quanto isso beneficiaria, entendeu? Porque muitas vezes também a própria questão do Tony tá lucrando muito com isso, porque são as empresas dele que estão providenciando tudo, né?
Sim.
Eu lembro de uma hora que tá o Homem-Aranha junto, eu não lembro quem vira e fala, Tony, você, então, essa construção tudo pelas Stark Enterprises, enquanto você tá falando com isso, milhões, e aí ele vê o Homem-Aranha e falou que percebe um mini sorrisinho do Tony, aí o Homem-Aranha falou assim, milhões não, ele deve estar lucrando bilhões com isso.
Sim.
Sabe? E aí então parece que dá um pouquinho, você fala assim, pô, além de tudo isso, o cara pessoalmente tem ganho com isso. Eu não sei, eu concordo muito mais com o Capitão América, né, eu acho que nada de bom vai vir numa lei de registro. Mas pensando assim, a obra como realmente como um romance escrito que teria que colocar uma discussão maior sobre os lados ideológicos, pensando, sabe, na estrutura realmente como seria mais bacana, eu acho que faltou colocar mais algumas coisas do lado do Tony, por exemplo... A equipe que ele começou a treinar, começou a dar frutos e se mostrar muito melhor do que o antigo pessoal, sabe? Porque não mostrou, sabe? Não deu tempo de mostrar ainda a equipe dele depois de treinada, lutando e conseguindo impedir. Porque teve uma ação só em conjunto que foi aquela anterior à lei.
No arco Guerra Civil, especificamente, não. Porque praticamente não deu tempo. Eles estavam a todo momento caçando os rebeldes. Mas assim, saindo fora do encadernado específico Guerra Civil, pegando o que teve fora do encadernado Guerra Civil, a gente teve os novos Vingadores, nesse momento Guerra Civil, que foi o time do Tony Stark e dos novos heróis. A gente passou a ter lá um pouco dessa noção que você queria ter de como estava saindo o grupo novo. Mas é que no Guerra Civil, especificamente, aí realmente não ia dar tempo.
Eu tô falando no próprio livro aqui mesmo, sabe? Assim, quando a gente ia principalmente pro lado do Capitão América, é meio dividido assim, né? Se você vê, tem o simbolinho antes de cada parte.
Ah, sim.
E aí você já sabe já de, né, mais a visão de quem tá sendo.
Exato.
É, o livro é legal que ele é meio didático, assim. Você vê uns contras desse projeto do Tony.
Uhum.
Só que você, quando vai pro lado do Tony, você vê os prós. Mas os prós, não sei. Por isso que eu queria até perguntar pra vocês. Eu achei que os prós foi em número menor do que os contras, entendeu? Teoricamente teria que estar mais ou menos igual quando vai pra outra visão pra dar uma equilibrada e você fazer uma discussão mais assim, mais acirrada, né? Ficar mais dividido.
Eu acho uma coisa sobre os prós todos. A gente vê que é assim que termina o arco no livro, por exemplo. É um pró que é muito principal. As pessoas que os heróis falam, a gente faz isso por eles, a gente faz isso por eles, a gente faz isso pra salvar eles, querem o registro. Tanto que Capitão América olha em volta e fala, caralho, eu tô errado. Porque as pessoas precisam dessa segurança, entendeu? Virar super-herói tava tão over, tão fora, tão maluco, que virou um programa
de reality show.
Essas crianças falaram, fodam-se as regras, a gente vai entrar lá e pegar os vilões. E isso dizimou o lugar inteiro, tá ligado? Porque não tinham treinamento, não estavam preparados, só botava uma máscara e saía por aí salvando gente. É uma ideia, nesse mundo preto e branco de quadrinhos, é lindo. Só que eles quiseram jogar isso pra um pouco mais real. Onde, tipo, peraí, e o efeito colateral dessa história toda? E tudo isso? Quem se responsabiliza? Porque ali, as famílias simplesmente tomaram no cu.
Né?
Perderam parentes, perderam casa, quem não tava lá, perdeu tudo. Ninguém podia ser responsabilizado. Talvez a emissora, ou talvez não sei o que lá, mas daí só que você joga isso pro amplo, tá? Aconteceu com essas crianças na TV. Mas e quando tal herói fez isso e foi destruído o lugar porque ele tava enfrentando? A gente pode pegar, vamos pegar exemplo até de fora do mundo. É, pega lá o primeiro filme de Superman que todo mundo criticou. Superman tem uma identidade falsa. Quem foi responsabilizado por aquilo? Por destruir Metrópolis? Ninguém, tá ligado?
Sim. Foda-se.
Tá certo que nesse processo de salvar Metrópolis, ele salvou. Destruir Metrópolis, ele salvou o mundo, mas ok.
Ainda assim, milhares de vidas foram perdidas. E cada vida conta. Pelo menos é o que todo herói prega e bate na tecla, tá ligado? Eu mato essa pessoa se você não me entregar o negócio que vai me fazer destruir o mundo. Todo herói vai entregar o negócio. Por quê? Porque cada vida conta. Mas aquelas vidas que morrem no processo, e aí? Tanto que você vê que na HQ eles estavam dando... Herói menor de idade não luta.
É isso,
herói menor de idade vai ser treinado. Todo lugar onde os heróis vão atuar é evacuado. Vai ter uma força-tarefa pra evacuar e blá blá blá. Que, tipo,
é, que seria a função da SHIELD no negócio.
Sim, tem certas coisas, daí entra naquelas regras de, meu, você não pode se meter aqui. Ah, mas isso salvaria o mundo. Tudo bem, você tá passando por cima de milhares de outras coisas que depois, num processo político, pode dar um problema do caralho. E vai fazer vidas serem perdidas do mesmo jeito. Então, tem menos coisa? Tem. Só que ainda assim são coisas muito pesadas pro social.
Mas é que eu acho que ele fica prejudicado, pensando realmente assim, numa construção, assim, fazendo, né?
Uhum.
Eu acho que fica prejudicado também o lado do pró, né, registro, porque o pró registra no futuro ainda, né? Essas coisas serão feitas, né? Os menores serão treinados.
É,
né?
Sim, mas no futuro, mas não num futuro distante.
Não.
Já estava acontecendo.
É, não, tô pensando só realmente, assim, pensando friamente, assim, sem tomar partido de um dos lados.
Uhum.
Eu acho que fica um pouco mais enfraquecido o pró, e eu acho que isso é uma deficiência do livro. Eu acho que deveria ter sido mais forte o pró, pra ficar a discussão melhor. Porque eu acho também porque as coisas estão ali no futuro, né? Esse pessoal vai ser treinado, enquanto que o pessoal que tá perdendo o que tá no contra, tá falando de coisa que tá acontecendo agora. Então o pessoal do contra vai ser preso agora, e o pessoal do pró fala, olha, esse pessoal será treinado no futuro.
O lance do treinamento dos heróis, que eles já não teriam a aprovação direta, seriam construídas centros de treinamentos em outros estados, né? Um centro
que começou a acontecer, que a gente começou a ver no finalzinho do livro, né? A gente viu uma equipe lá, tudo.
O lance do futuro que você comentou, realmente, lá fora, os projetos ainda iam ser iniciados, só que todo mundo que tava
concordo com você, que esse pessoal vai ser treinado e aí vai... Você tá entendendo? Começou
mas
agora.
É, que ainda assim
é um fruto que a gente vai colher daqui.
Já tem os caras. É, então, exatamente isso. Tipo, eles estão começando a treinar a galera. Só que assim, já tem toda a galera que já tá pronta pra ir pra briga. A gente tem que lembrar que ainda existem boa parte dos Vingadores que já é treinada e já pode encarar o problema.
Não vamos tirar os heróis das ruas e treinar todos eles pra onde. Não. Quem já é adulto registrado e tá fazendo o trampo legal que eu digo legalmente, tá bem, tá ok. Só os menores de idade que vocês... Não, peraí, gente. Vocês têm que passar por um treinamento pra depois vocês irem pra rua como aqueles caras. Até porque tá botando vida... Ah, são crianças super poderosas. Foda-se, são crianças. Tá botando vida de crianças em risco e crianças decidindo o destino do mundo também não é uma boa ideia.
Só pra fazer um paralelo legal nisso que o Du comentou agora, eu vou fazer uma ligação muito rápida só com um fato do filme.
Eu tô me segurando pra não falar isso.
A gente não viu o filme.
Caralho.
Tem gente que pode estar ouvindo o podcast que tá saindo essa semana e não assistiu o filme ainda.
Acho legal que no livro a gente tem o Capitão América de um lado, o Homem de Ferro do outro, a gente vê uma certa cisão no próprio Quarteto Fantástico, mas tem um elemento ali que fica, que tem um grande destaque nesse livro, que ele fica meio que oscilando e ele toma outros caminhos e eu achei que ficou bem bacana. Aliás, acho que foi o elemento que mais conseguiu dar uma discussão um pouquinho mais profunda, porque foi o Homem-Aranha.
Sim, que fez o que não era pra ser feito, na real, porque o registro dos heróis é uma coisa secreta, mas ele pra ajudar o Tony Stark foi a público tirar a máscara e falou, eu sou
o
Homem-Aranha.
Mas eu gostei porque o livro, ele pegou toda a participação do Homem-Aranha que tinha na HQ, ele melhorou muito, cara. Como no livro eles puderam trabalhar muito bem os diálogos, pegar as conversas que rolaram na HQ, dar uma repaginada, colocar mais conteúdo, colocar mais ideia, parte do Homem-Aranha no livro, meu, ficou muito foda, cara. Ficou bem mais legal que na HQ.
E ele acaba contribuindo um pouco pra venalização do Tony Stark, porque claramente ele tá sendo manipulado no início do livro. Você vê pelo próprio pensamento do Tony, que ele fala, meu, eu preciso utilizar o Homem-Aranha como ferramenta de propaganda, porque o Homem-Aranha é uma das identidades mais bem guardadas, sabe? Que tipo, ninguém mesmo sabe. E aí ele é a público, então você vê que ele foi adoçando, né? Com traje novo, com dinheiro, com cheque. Caralho, é quatro, né? Foi basicamente, se ele fosse o filme mesmo, foi quase o aliciamento de menores.
E né? A gente sabe que o Homem-Aranha tem aí seus problemas financeiros do caralho. Uhum. Tá sempre perdendo a casa da Tia Ben. Essa casa da Tia Ben tem mais penhora do que não sei o quê.
14 hipotecas em cima.
Tem 15 hipotecas em cima dessa casa da Tia Ben. É foda, cara. Tá todo
é uma hipoteca nova tá pra pagar a hipoteca anterior, cara.
É tipo isso. Aí o cara chega com dinheiro, o Peter fala, vixe, mano, dinheiro, eu nunca vi, cara.
Se bem que chegar com dinheiro, é aquelas coisas, né? Tipo, um dos benefícios do registro era, você vai ser um funcionário. Você vai ganhar.
Que é uma das coisas que também é um pró legal de, tipo, você não é mais um vigilante. Agora você é um forças especiais.
Um funcionário público.
Você é o SEALS agora. Você tá aí.
Uhum. É. E eu acho daí que começa, né, com essa discussão dele trazendo. Eu acho engraçada a discussão que ele faz, porque ele vai pro lado do Tony Stark, ele vê e verifica que o Tony tá querendo fazer alguma coisa boa. E eu acho que aí eles tentam dar uma... O papel da SHIELD no livro acaba servindo meio que pra tirar um pouco a responsabilidade do Tony Stark. Porque você vê que muitas vezes ele não queria tomar as atitudes que acabaram tomando. Foi a própria Maria Hill, né, que tomou.
Sim.
Então o próprio Homem-Aranha fala assim, cara, o Tony tem uma intenção boa. É que a ideia por si só não tá sendo bem executada e não vai ser, porque...
o Tony tava se perdendo.
Uhum. Não vai ser também porque você acredita que aquela galera da SHIELD, um monte de gente que tem pelo menos ali mostrou, tem um baita de um rancor contra os super-heróis. Não sei se é porque toma o trabalho do pessoal da SHIELD, não sei se é porque dá mais trabalho pra eles e outras coisas. Eu não sei, mas eu senti que todos os agentes da SHIELD têm um rancorzinho que quer ver os heróis fuderem.
O lance da SHIELD é isso já bem de antes de Guerra Civil, é que assim... O governo não gosta especificamente dos super-heróis. O governo, em outros arcos, mostrava que o governo temia os super-heróis porque eram pessoas com força, poder sobre-humano, ficavam receosos que os super-heróis estavam fazendo o trabalho das pessoas e, tipo, de repente começaria a deixar forças policiais inutilizadas, coisas do tipo. Então, o governo era contra. Quando começou a ter pessoas com superpoderes realmente fazendo mal, o governo decidiu criar a SHIELD. Então, a SHIELD é uma força de humanos altamente especializados para deter super-humanos. Então, assim, a SHIELD não gosta de super-heróis, apesar que é aquela coisa muito hipócrita, né? Porque a SHIELD tem super-humanos dentro. Mas é uma coisa que eles foram obrigados a fazer para poder conter certas forças. Mas a SHIELD não gosta de heróis, porque a SHIELD é uma criação de um grupo de pessoas que não gosta de heróis.
Uhum.
Então o governo juntou, tipo, ó, quem não gosta de herói aí, levanta a mão. Beleza, vocês são a SHIELD a partir de agora. Então é por isso que tem essa animosidade.
Isso acaba tirando um pouco a responsabilidade do Homem de Ferro, né? Mostrar, olha, na verdade, ele tem boas intenções, é que, né, o negócio em si não tá sendo bem executado.
Sim.
E eu acho legal daí que o Homem-Aranha transita por isso e depois ele vai pra equipe do Steve Rogers, né? Do Capitão América.
Uhum.
E aí ele vê como é que o lance lá funciona, vê a guerra final toda. E no fim, cara, eu acho legal que ele fala assim, mas também aquele lado também não parece que tava certo.
E na real, o plano é bom. Foi mal executado, como o Basti disse, só que os rebeldes também ferraram tudo. Porque se os rebeldes cooperassem, todo mundo sentasse e conversasse numa mesa, talvez a gente chegasse em bons termos, tá ligado? Mas não, não,
exatamente.
Não.
Exatamente.
Eu quero, eu não quero. Então foda-se, vão brigar.
Que é o que ia acontecer. Todo mundo ia sentar a bunda na cadeira e discutir esse lance de registro. Tipo, não... Vamos ver, então, o que é preciso fazer. Porque, assim, apesar de que lado a gente escolhe aqui, eu acho que não dá pra negar que realmente é foda ter adolescente de 15 anos que consegue explodir coisas com as mãos, vestindo aí cueca por cima da calça e saindo pra rua pra pegar vilão. Tanto que deu o que aconteceu, deu o que deu no começo da HQ.
É que pra mim, a outra alternativa a isso, pelo menos que foi apresentada, também é foda, entendeu? Que é você ter um mecanismo de controle terrível em cima de um governo que, diferente, por exemplo, de outros locais que a gente viu como é que foi, ali era o governo dos Estados Unidos terá controle sobre isso, não é nem um órgão mundial, assim, tipo de coisa, que vai ter o registro disso com todas as informações detalhadas e poder seguir você com GPS, o cara da 4 no projeto caça-capas, né? Tipo,
então, o lance
as duas coisas
que,
são uma merda, né?
No começo, quando veio a ideia de, tipo, ó, o governo tá querendo voltar atrás... Porque, assim, quando o governo criou a SHIELD, foi quando, que eu tinha comentado lá atrás, foi quando o governo chegou, então, e falou, ó, então, beleza, vai ter super-herói, essa porra toda de super-herói, mania, tal, 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 a gente não consegue impedir? Beleza, vamos criar a SHIELD e aí a gente, então... Fica um meio que de conversa com o outro e a gente vai levando aí os dois juntos. Quando começou a dar essas merdas e a população começou a ficar com medo e começou a reclamar, a gerar revolta, tipo, acho que vocês lembram do ataque que o Toshumana sofreu lá na...
Na boate,
isso. Então... Quando começou a gerar essa revolta pública e o governo meio que ele já estava querendo voltar atrás com a ideia, pô, mudamos de ideia, não vai mais... A gente não tá mais dando carta branca pra super-herói ter essa liberdade toda. Aí o governo já veio com a ideia de uma mudança. Vamos imaginar que antes de rolar aquele lance do Capitão América indo lá pra SHIELD pra fazer sei lá o quê, quando rolou aquela treta. Antes disso, quando veio a ideia que o governo queria fazer alguma coisa, quando os heróis ainda eram amigos... Eles iam sentar e conversar. A princípio eles estavam já falando, não, eu concordo, não concordo, tal, mas dava uma ideia que ideias de mudanças, tipo, dar uma lapidada nessa lei ia acontecer. Eu acho que o estopim da merda foi quando o Capitão América foi lá no porta-aviões da SHIELD teve aquela conversa desastrosa com a Maria Hill, porque a Maria Hill é simplesmente um demônio encarnado, tá ligado?
Não, cara, Maria Hill, eu tenho certeza, cara, só tem uma explicação, cara. Super-heróis mataram o cachorro dela. Não tem outra, porque ela, o Capitão América chega e fala assim: é, meu irmão, não tá nem valendo ainda, mas ou você tá do nosso lado e ajuda a gente a caçar a galera, ou a gente vai jogar você na prisão agora. Porra, a lei nem foi aprovada ainda, sabe?
É. Aí rolou toda essa treta, o Capitão América discordou da Maria Hill e a Maria Hill começou a soltar os caras da SHIELD em cima dele. Capitão América fugiu, não sem antes dar um murro no nariz dessa imbecil que, cara, mano, eu tenho vontade de achar essa cena, cara, e de botar de wallpaper do computador, tá ligado? Todo dia de manhã eu ligo e vejo a Maria Hill tomando um murro.
Tem que montar um gif disso, né? Tipo,
daí... Nossa, certeza. Aí a merda, no meu ponto de vista, foi que deu essa treta por culpa da SHIELD. O Capitão América, nesse ponto, já foi automaticamente decretado como um renegado, um cara contra a lei, esse tipo de coisa. Não só não deu tempo das reuniões pra lapidar a lei serem feitas, quanto o Tony Stark já tinha, desde o começo, se colocado que ele era a favor de ter alguma coisa pra mudar a situação. Simplesmente chegaram nele e falaram: ó, o negócio já tá em vigor, o Capitão América e mais uma penca de heróis, eles já são renegados, tipo, meu, corre atrás deles. E aí que a gente começa a ver o Homem de Ferro se perdendo, porque, mano, uma coisa é você conseguir pensar em alguns planos pra deter super-humanos menores da linha C que não estão a favor da lei. Outra coisa é você pensar em como é que você vai deter super-heróis da linha A, Capitão América e companhia. E a gente viu que o Tony tava falhando nisso. E aí começou a vir as ideias absurdas que ele tava tendo.
É, então, não foi só isso. É, foi a criação da zona negativa sem falar com ninguém, porque, pelo menos ao meu entender, lendo o livro, o Tony não falou que tava pronto pra mudança e vamos conversar sobre isso. Já tava tudo decidido, entendeu? Porque quando a lei foi aprovada, já tava já, tipo, zona negativa, clone do Thor, tá ligado? Tipo, o caralho é quatro. Pelo menos o que me passou do livro foi que, mesmo se o Capitão América chegasse ali pra conversar ali, não ia adiar muito. Era mais uma conversar pra falar: gente, vou explicar direito pra você como vai funcionar. Mas a porra vai ser desse jeito. E eu acho daí legal a parte daí do Homem-Aranha, daí que eu acho que acaba fazendo o arco dele, acaba fazendo a maior discussão. Sim. Porque daí você vê que ele passa daí pro lado também do Capitão América. Também, ele também vê também que a galera tá só lutando e falando: foda-se, vai ser do nosso jeito. Então aí virou realmente um nós contra eles, né?
Uhum.
E eu achei bacana daí que no final ele vira e fala assim: olha, quer saber uma coisa? Eu não vou.
Quer saber uma coisa? Eu vou pros X-Men.
Não vou.
Foda-se ser... isso aqui.
Porque no final eu falo assim: eu não tô a favor da lei do registro, eu também não tô contra ela. É que, ainda assim, eu não vejo ele sendo contra a lei do registro, né? Parece só que ele deu dois passos pra trás e falou: mano, eu não quero saber dessa porra, sabe?
Não quero decidir nada.
Eu não
Até
sei.
Até onde essa lei pega, então a partir de agora eu vou morar no México agora.
Falou.
Lá essa lei não me atinge.
Hasta la vista.
Mas achei bacana o arco daí que ele fez. Assim como achei bacana o arco da própria Sue, né? Tipo.
Sim.
Achei bacana o jeito que ficou ali. Ficou uma discussão um pouquinho melhor feita do que ficou do próprio Capitão América e do Homem de Ferro.
Muito boa a do Senhor Fantástico. Você dá dinheiro pra porra de um cientista, ele vira um cientista louco. Não tem esse esquema, né? Juntou os dois ali, vamos criar zona negativa, clone do Thor. Foda-se. Você não pode dar dinheiro pra um cientista, que ele vira um cientista louco. É só o que ele precisa. Verba ilimitada e o governo falando ok. Falou, foda-se.
Literalmente a lista é Kraken, né, cara?
Isso, mano, tipo, foda-se a ética. Criar um clone do Thor, cara. Isso foi o quando eu vi o que rolou e eu falei: velho, sério? Mas really? Que vocês acham que essa porra vai dar certo?
E outra coisa, né? Que daí depois encontra ainda, né? E tem a morte do Golias. E aí foi, né? E o pessoal todo ficou puta. Quem matou foi a porra do Tony Stark com a criação dele, né? Tanto que tem uma cena linda do Murtog. Né, tentando do Murtog. Murtog é o
ele
e o Riggs. O Murtog falando. Tem uma cena muito bacana do Murtog entregando, né, a 31ª moeda de prata pra ele. Falou assim: pronto, agora você tem 31, seu Judas. E aí, sabe que, de novo, por isso que eu tô falando, por mais que eu concorde com o mais lado do Capitão, eu acho que o livro falhou, que eu acho que ele tendeu muito pro lado de vilanizar o Tony Stark.
Que diferente do filme que tá aí no cinema, não é Capitão América, no Guerra Civil, né? Tipo, Guerra Civil, pronto.
É, exato. Tipo, o livro ele deveria mostrar.
O filme já antes vai dar um lado.
Um duelo de pontos de vista, tá ligado? Independente de que lado você acaba escolhendo, apesar que escolher um lado, acho que nesse caso, onde simplesmente há pessoas defendendo pontos de vista, acho que, eu não sei se ainda é o termo certo, mas que razão você acha que é a melhor, qual o pensamento você apoia, é legal que rola um assunto que é forte o suficiente para fazer heróis que já lutaram lado a lado cair na porrada. Todos eles com, sabe, com coisas importantes em jogo. Tipo, não, a gente tem que pensar no bem-estar das pessoas normais, dos humanos comuns. E não, a gente tá pensando, a gente só acha que a gente tem direito de fazer isso mantendo as identidades secretas e sem receber ordens de governo. A gente vai salvar as pessoas do nosso jeito, tal, tal, tal. Então são brigas e pontos de vistas, mas que nunca deixaram de pensar no ser humano comum. Mas, no fim, essa briga causa uma devastação incrível, cara. Ao longo da história, quando eles já entram na porrada, a gente já vê que causa uma destruição enorme. Mas, no fim, quando eles saem da zona negativa, que os que foram presos foram resgatados, aí o Manto cria o portal e resgata eles e joga eles, eu acho que é no centro de Manhattan. E eu achei isso um ponto legal. Mano, no fim, ainda assim você causou uma destruição, uma devastação fora do normal, cara. E isso me deu, sabe, uma mistura de sentimentos. Porque primeiro que eu gostei desse lance de, olha aí, no fim das contas, a vontade de defender o ponto de vista foi tanta que eles acabaram, na verdade, se tornando vilões, porque eles estavam destruindo, machucando. Mas aí depois que eu li, eu fiquei um pouco, porque assim, eu vou ser só um pouquinho polêmico. Eu sei que Guerra Civil é um dos marcos fortes da Marvel, mas eu confesso que eu não sei se eu gosto pra caralho de Guerra Civil também, na verdade. Porque eu vejo os heróis fazendo coisas que eu sei que eles normalmente não fariam. Que nem nesse final. Cara, eu sei que aqueles heróis, eles não cairiam assim num ground battle na Times Square, destruindo tudo com risco de machucar pessoas. Porque, cara, na descrição das cenas, era super-humano tacando super-humano em prédio, em parede, fazendo escombro voar, tacando carro no outro, batendo com um poste em outro. Eu não vejo os super-heróis fazendo isso, principalmente com outros irmãos super-heróis. Eu não sei, eu tenho um mix de sentimentos pra Guerra Civil, cara.
Mas o que foi? O que você achou do final, depois do livro?
Assim, eu acho que essa ideia, de um modo geral, de tipo, dois lados brigando pelos seus próprios pontos de vista para defender o ser humano e no fim causar tanto dano pro ser humano comum quanto vilões normais, eu acho que é interessante. Só que eu acho que como o arco Guerra Civil tá executando isso, fazendo os heróis agirem de uma maneira que eu sei que eles não agiriam, me faz ter uma pontinha assim, sabe aquela pulguinha atrás da orelha que tá falando tipo, puta cara, isso aqui foi mal escrito, isso aqui tá meio que precisando criar um tipo novo de pensamento nos heróis pra eles fazer essa ação.
Acho que não, cara, acho que o fato deles não agirem como eles agem normalmente, acho que demonstra o nível, na verdade, de envolvimento emocional que tava no meio dessa guerra, e aí você coloca daí um fator aí, né, de emoção que dá uma subjugada na razão e a ponto de finalmente o próprio Capitão América falar que tem um momento dele de clareza. O momento de clareza do Capitão América, na verdade, nada mais foi, pelo menos pra mim, de que, porra, não vai dar. A gente não vai ganhar essa porra e só vai gerar mais mal do que bem continuar. Uhum. Entendeu? Porque eu tô vendo que o outro lado não vai recuar também.
Sim.
Sabe aquela coisa da mãe que quer o filho pra ela e a outra mãe também quer, e aí a porra do Salomão manda dividir a criança e a mãe verdadeira.
Ah, assim,
tá. deixa então ficar inteira com ela, porque não é a decisão que eu quero, mas se eu continuar aqui, vai causar mais mal do que bem.
É,
eu vejo
é muito... porque foi uma cena, essa cena específica, eu achei que foi maravilhosa da gente ter humanos normais segurando o Capitão América, porque o Capitão América tava prestes a estourar o crânio do Tony Stark com um escudo. Principalmente na HQ, que foi um lance visual, que é tipo, na cena a gente via das pessoas segurando o Capitão América, tinha desde o cidadão comum, o civil, quanto policial, bombeiro, tinha todos os tipos de pessoas comuns lá, segurando o Capitão América, que é pra ser o herói. O Capitão América é o Superman das pessoas, tá ligado? Do mundo Marvel. E todo mundo segurando o Capitão América porque ele está quase matando um cara que o Capitão América julga que está cometendo o maior erro de todos, mas tipo, as pessoas estavam a favor do que esse cara, que é o Tony Stark, estava fazendo. Eu achei essa cena bonita, mas...
Eu não sei se eles fizeram isso porque tava a favor. Eu não sei se, por exemplo, se fosse invertido, eles também não parariam o Homem de Ferro se ele estivesse pronto pra matar o Capitão América. Sabe? Eu não sei, não... entendeu? Acho que se fosse o inverso, eles fariam a mesma coisa.
Ah, não, mas tipo, das pessoas estarem a favor do Stark, isso são pontos anteriores. Tipo, o projeto de lei tá tendo aceitação das pessoas, esse tipo de coisa, do público, mas assim, dessa parte mesmo foi deles segurar um Capitão América que estava prestes a matar um cara que fez um projeto que as pessoas estavam aceitando.
Pra mim, pelo menos no final, foi mais uma questão de que o próprio Capitão América olhou assim, cara, eu não vou vencer essa porra. E se eu continuar tentando defender o meu ponto de vista, que é o certo, eu vou causar mais mal do que bem. Tanto que no final daí do livro, realmente, ele tá lá na prisão. Você tá falando, são situações absurdas, né? Você mandou prender a porra do Capitão América, sabe? O cara que salvou o mundo dezenas e dezenas de vezes. Né, e agora, da mesma forma, pra mim, fosse mandar se prender o Homem de Ferro também. Porra, como assim? Existe uma certa questão ali que você fica complicado, né? Não é simplesmente a aplicação fria da lei. Mesmo porque no próprio Estados Unidos o pessoal sabe que não dá pra fazer isso, tanto que tudo vai a júri popular. Que é pra o quê? É pra humanizar a aplicação da lei, porque não é a ferro e fogo as coisas desse jeito.
É.
Pô, você tem o Capitão América na prisão, você tem o Tony Stark que basicamente privatizou a segurança dos Estados Unidos, e agora...
Ele foi... A essa altura ele já tinha sido promovido a...
Chefe
da SHIELD, né?
Entendeu? Por isso que eu falo que acho que é mais difícil você defender uma causa quando... É mais difícil você achar que o cara tá certo quando a causa que ele defende lhe dá muitos privilégios. Fica um certo conflito de interesses, né? E você vê o Homem-Aranha, né, falando, olha, os dois lados pra mim, então uma merda, né? Vou tentar seguir um terceiro aqui sozinho. Mas a lei de registro acaba passando, né? Mas eu acho legal que daí ele tenta te dar vários pontos de vista depois no final, de várias resoluções possíveis que você pode ter diante dessa situação.
No final, tirando esse detalhezinho que eu comentei que me deixou meio amargo, que era do comportamento dos heróis, que eu não esperava que eles fizessem isso, considerando que foi tudo um lance over de emoções, fazendo eles fazerem tudo o que fizeram,
todos estão over.
Podemos considerar que realmente não houve um vencedor, apesar de que o Capitão América foi preso. Não vou dizer que o grupo de rebeldes foi desfeito, porque alguns ainda escaparam, e o grupo o grupo contra a lei de registro ainda atuava em outras HQs, esse tipo de coisa. Mas assim, eu digo que não teve um vencedor especificamente, porque houve muitas baixas, houve muitas perdas pessoais, e não só no quesito mortes, mas, por exemplo, o Reed Richards teve todo o problema familiar que ele teve por causa desse lance da lei de registro, pessoas perderam amizades, o próprio Tony, eu acho que dava pra ver que o Tony, ele tava ficando deprê pra caramba. Mano, tudo à minha volta está ruindo. Algo que eu comecei com a impressão que eu tava no controle de tudo, algo que eu achava que eu tinha o controle.
Uma coisa que não dá mais, acho que ninguém mais vai ser confiar no... Depois de todas essas ações do Tony, é confiar no Homem de Ferro, cara, porque a ponto do cara ter mandado o Hank Pym tirar uma mecha de cabelo do Thor pra guardar, pra fazer pra alguma coisa futura.
Eu até entendo, isso ainda mais vindo do Tony Stark, que é aquela mesma coisa, tipo, o Batman, ele guarda um ponto fraco de todos os heróis, porque o Batman é humano, cara. Se a merda pegar, o Batman quer ter certeza que ele vai ter alguma coisa lá pra ele se proteger. O Tony Stark, sendo humano da Marvel, eu até entendo ele fazer isso.
Ah, até entendo.
Mas eu achei over fazer. Okay. Mano, um clone de um deus, cara. Mano,
não,
eu achei over.
Entender, eu também entendo. Agora não me peço pra confiar nesse maluco, tá ligado?
Ah, eu confio, hein?
Eu não confio nem fudendo.
Cara, uma das coisas que eu fiquei assim, muito surpreso nesse livro, porque quando eu peguei, eu não sei vocês dois, mas eu tava com aqueles três pés atrás, saca? De, ah, será que isso vai ser bem escrito? Será que vai... Vai ser da hora ler essa adaptação de quadrinho, tá ligado? Porque eu nunca tinha passado por isso, que eu me lembre, de ler um romance adaptado de um quadrinho.
É, eu não lembro também.
Não,
e...
cara.
E eu fiquei surpreso. Eu não vou dizer que o Stuart Moore aí é um autor de mão cheia, leiam tudo que ele escrever, porque longe disso. É. Mas ele fez bem o trabalho dele, tá ligado? Ele tava ali, ó, minha proposta era romancear esse quadrinho aqui, eu romanceei, tá ok. Fez bem o trabalho dele. Diferente de outros que eu já tinha visto, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas quem ouviu o podcast nosso do Shada, que ele adapta um roteiro, Douglas Adams, fez um trabalho muito bom.
O Gareth Roberts.
Isso, fez um trabalho muito bom, ele, tipo, eu me senti lendo Douglas Adams, tá ligado? Uhum. Aqui, eu não sei se a sensação que ele queria dar era, ah, você está lendo um quadrinho, mas faltou um pouco pra ser um romance top, ele foi um romance legal, ok, cumpriu a proposta ali de romancear.
Sim, eu acho que, eu gostei, eu achei que foi uma leitura agradável, eu passei a ficar com medo disso, na verdade, eu nunca cheguei a ter esse medo de pegar um livro e me deparar com uma escrita que realmente me desagradasse, até o fatídico dia que eu conheci o Oliver Bowden, o cara que escreveu o primeiro livro do Assassin's Creed. Eu não sei quantos outros assassinos ele escreveu, mas eu sei que o primeiro, o Renascença, ele escreveu. Na época, eu ainda não tinha enjoado tanto de Assassins, então, assim, pra mim, tá lendo aquele livro do Assassins era algo fantástico. Meu irmão, eu quase não terminei, porque eu não tava gostando da escrita do cara. Então, a partir desse ponto, eu comecei a ficar um pouco pé atrás. Mas, com o romance do Guerra Civil, nenhum ponto negativo. Eu achei bem fluido, bem gostoso de ler. Só que eu também não acho que é uma missão muito difícil, porque o Moore... Ele teve acesso direto ao roteiro do arco Guerra Civil. E o roteiro, eu já tive a chance de ver os roteiros de alguns encadernados. O roteiro é basicamente isso. Ele é como se fosse um resumão. No roteiro não tem marcações de quadrinhos, balões, nada. O roteiro é o arco em forma de texto. Então, assim, o Moore, ele teve acesso ao roteiro. Ele teve acesso aos... criadores de alguns dos heróis que tiveram participação mais importante do Guerra Civil, para poder conversar com eles, o herói tal, o que, que ele realmente queria, o que, que ele estava sentindo, tudo. Então, assim, o Moore, ele já teve acesso a muita coisa pronta, muita coisa de bandeja foi dado a ele.
O serviço dele foi fácil e qualquer um teria feito, se desse pro macaco, ele teria escrito.
Não, qualquer um teria feito não, porque eu acho muito provavelmente que se o Oliver Bowden tivesse escrito essa merda, ia ficar um horror. Mas o que eu quero dizer, e não em forma de desmérito, é que nesses casos de transformar um arco de uma HQ, que a gente tá falando de Guerra Civil, mas cara, isso saiu um monte de arco já. Não sei se da DC saiu também, mas da Marvel há romances de vários arcos. Pelo fato de que os caras têm todo esse material já de bandeja, o roteiro e os criadores dos heróis, pra eles poderem conversar e saber certinho o que o criador do cara queria passar no sentimento do herói, eu não acho que é um trabalho muito impossível de ter um resultado bom. Ainda bem, de novo, não é um demérito, tipo, ainda bem que eles têm um trabalho sucesso e é mais garantido de ficar legal.
Eu, na verdade, concordo com o Du. Eu também tava meio que assim, mas a escrita do cara é ok, não é nada demais. O cara não, né? O cara fica ali na média. Não inventou nada, não inventou a roda de novo, mas... Mas também não cagou no pau. Só por isso, pra mim, já tá ok.
Não é um Patrick Rothfuss, mas também não é um R.R. Martin de Game of Thrones.
Nossa, ok. Eu vou deixar esse...
Porque tinha que ter uma citação.
Porque tinha que ter uma citação. Mas eu só quero dizer que isso não reflete a opinião do Covil de Livros. É só a opinião do Du.
Tem que pensar também se às vezes esse lance de não estar considerando o Moore como um puta de um escritor top, o Caramba 4, seria porque vocês estão lendo um romance de um arco que vocês já conhecem bem pra caralho, então vocês não estão pegando o cara criando uma coisa nova? Não, eu já sei o que acontece, eu sei qual que é o esquema, tipo...
Isso foi uma das coisas que eu achei que a escrita dele tá ok. porque ainda assim eu não me surpreendi com nada, mas eu também a leitura também foi agradável. Mesmo
não foi
já
chato, tá ligado?
Não foi cansativo, né?
É, por exemplo, eu que não sou um cara que lê rápido, que o pessoal já sabe aqui, não sou um Eduardo da vida, eu li o livro em 3 dias, cara.
É um livro de 300 e poucas páginas, né?
É, 300 e... tô com ele aqui na mão aqui. Tem 380.
Né? Quase 400.
Quase 300 páginas, mas eu li ele tipo em 3 dias ali, tá ligado? Tipo, de boa. Uhum. É bem sussa de ler ele. Então pra mim também tá tudo ok. E queria aproveitar então que a gente tá aqui no encerramento e agradecer a participação do nosso amigo Harris.
Ah, meu Deus.
Meu Deus.
Eu que agradeço, meus queridos. É sempre bom estar voltando aqui e, putz, pra falar de um romance vindo de uma HQ. Que surpresa. Eu não imaginei que eu ia estar com algo assim em mãos. E pra ser sincero com vocês, eu gostei tanto da experiência que muito provavelmente eu compre os outros, viu?
Vamos ver, cara. Aqui sempre falando de adaptações de coisas, ou de coisas que foram adaptadas dele, né?
Legal. Uhum. Seja Warcraft, né? Seja do game, dos quadrinhos.
Seja Warcraft,
né?
Foi Warcraft, foi o Witcher, foi o próprio...
A adaptação Drácula. Do Bram Stoker, exato. Ah, mano,
tá aí, cara. É tudo várias
mídias. Adaptações é comigo.
Uhum. E aí, Harry, se tiver algum jabá pra fazer, você fica à vontade.
Olha, eu vou ter que recomendar.
Que cretinice, cara.
Eu vou recomendar pra todos vocês o outro podcast deste site magnânimo que é o Covil Geek. Eu vou recomendar o podcast do Falha Crítica.
Olha só!
Meu Deus do céu, que também conta com as participações lindas e cheirosas do senhor Rodrigo Basso e do senhor Edu Samá.
O pessoal pode aguardar no Falha Crítica, né, muito em breve, logo na sequência, já um podcast sobre o Guerra Civil, dessa vez abordando o filme.
Exato.
E daí a gente já vai ter assistido o filme quando gravar ele e já vai estar tranquilo já.
Justo. Justo e cheiroso.
Vocês também, pessoal, se vocês quiserem falar com a gente, é super fácil, né, Edu?
É. É de boa.
É susto.
Pera, eu vou deixar porque ele vai vir, não tem que falar nada. Vai.
Pode deixar a mensagem aqui embaixo pra gente. Também tem o nosso Facebook, que é Covil Geek, tem o nosso Twitter, que é Covil Geek Oficia, porque a gente tá sempre um passo atrás.
Olha.
Nossa, e tem também o nosso e-mail, né, Basso?
covildelivros@covilgeek.com.br. E vocês também não esqueçam de assinar nosso feed. Nosso feed bonito, nós estamos quase alcançando o número redondo, então por favor.
É tipo, em respeito aos apresentadores.
Sim, estamos todos redondos aqui. O Ricardo não tá aqui.
Convidados, às vezes.
E aí, então, pessoal, vocês assinem também o feed e a gente se vê na semana que vem. Ou não.
Até
mais, pessoal.
Falou!